E neste momento de tanta dificuldade para as empresas, para os empresários, tem um detalhe aí, um fator que agrava a situação. Não recolher ICMS é crime. E sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada Noroara Moreira, especialista em direito empresarial, que está ao telefone. Olá, doutora Noroara, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bom?
Tudo certo. E como é que é isso? É crime não recolher ICMS? Pode ser crime?
Então, desde o ano passado, no finalzinho de 2019, né, o STF entendeu que se o recolhimento de ICMS pelas empresas não for feito, ou seja, a empresa ela embute o valor do ICMS no preço da mercadoria, passa isso para o consumidor, e ao invés de recolher esse imposto para os cofres públicos, ela não paga de uma maneira reiterada, ou seja, propositadamente e de forma repetida, isso pode sim ser configurado crime. O que a gente tem que pensar neste momento de pandemia é se este entendimento vai ser válido para as empresas que, para a garantia do próprio cofre, né, da própria saúde financeira, vai ter também esse problema para se preocupar.
E isso pode acontecer, ou seja, está muito bagunçado aí a gestão das empresas, porque as empresas não sabem nem como é que vai ficar, como que elas, né, pagam as contas.
Exato. Então, no âmbito tributário, a gente viu aí, tem visto, né, na mídia, que o governo federal e o municipal também têm soltado vários pacotes para auxílio dessas empresas. Então, desde a prorrogação de pagamento de tributos, aí eu falo de, aqui no município de Maringá, de IPTU, de ISS, a parcela do Simples Nacional também, que era do município, foi prorrogado o pagamento. Então, tem uma série de medidas. E no âmbito federal, nós temos PIS, COFINS, FGTS, algumas contribuições previdenciárias. A gente teve bastante movimentação para dar uma elasticidade para que os funcionários, para que os empresários paguem esses valores. Mas no âmbito do Estado, que a gente está falando aqui de ICMS, nós não tivemos nenhuma movimentação específica. Não tivemos aqui no Paraná nenhuma medida que desse esse fôlego para os empresários. Então, com relação à concessão de prazo, ou um parcelamento diferenciado, ou até a não cobrança de uma eventual multa, né? Então, por conta disso, os empresários têm se visto bastante preocupados, principalmente esses que estão sujeitos ao recolhimento de ICMS, que são os que vendem mercadorias, de que forma eles podem fazer com que a empresa fique aberta, então sem demissão, né, também, e não deixem de pagar o tributo, porque todos nós, os empresários, né, pessoas físicas e jurídicas, temos o dever de pagar tributo, mas neste momento de pandemia temos que nos preocupar em pagar funcionários e manter a empresa em funcionamento também. E é neste cenário que a gente entende que é possível se relativizar o entendimento acerca do crime, né, de ser crime ou não crime o não pagamento de ICMS. Então, quais são as dicas práticas que eu acredito que sejam importantes que a gente pontue? Primeiro, a gente tem que separar situações. Empresas que estavam regulares antes da pandemia, ou seja, até lá final de março, 20 de março deste ano, e começaram a não recolher ICMS a partir de agora, por conta dessa problematização. Então, a gente já consegue identificar aí, a empresa não é uma devedora reiterada de ICMS. Então, ela já estaria fora, no nosso entendimento, desse âmbito do STF. Já é um ponto positivo. O problema maior são para as empresas que já estavam em dificuldade antes da pandemia. E aí é preciso, então, documentar isso tudo, de que era necessário para as empresas pensarem entre pagar o tributo, entre pagar ICMS e pagar funcionário e manter a empresa funcionando, que então relativizasse esse pagamento. Então, nessa linha, a gente conseguiria construir um pensamento de não aplicação de crime. Mas assim, obviamente, né, tudo isso depende de muita prova, de análise do negócio, da situação financeira, e também numa construção ali documental para justificar esse não pagamento.
E a partir de quanto tempo do não pagamento é considerada uma prática reiterada?
Pois é, essa é uma dúvida bastante importante, Luciana, porque a gente não tem ainda, como é uma decisão muito recente, é de dezembro do ano passado, a gente não tem ainda muitas decisões com relação a isso. Não temos, então, um posicionamento solidificado, um posicionamento forte de, olha, a partir do terceiro mês já é contumaz, né, que é o termo que o STF usou, que significa reiterado, repetido. Não temos isso. Então, por isso que eu renovo aqui a minha fala, né, da importância de separarmos as situações das empresas que vinham com problema antes ou que já começaram com problema a partir de março, e de que maneira ela está documentando isso, com queda de faturamento, eventuais demissões ou a necessidade de pagamento de fornecedor, ao invés de pagar o ICMS. Então, é preciso que a gente construa tudo isso para poder justificar eventual autuação ou imputação de crime.
E não tem nenhum aceno do governo do estado de se suspender o recolhimento de ICMS ou então de algum benefício para os empresários nessa área?
Uhum. O que nós temos notícia, que temos acompanhado, é a tramitação do projeto de lei complementar 149, que está no Senado para ser votado. Por meio desse projeto de lei, os estados, o Paraná inclusive, vão receber da União auxílio emergencial, para cobrir, inclusive, a queda da arrecadação de ICMS no período comparado com 2019 a 2020. Então, é possível que depois dessa tramitação, dessa votação, exista um aceno. Hoje não temos nada de concreto. Ontem, inclusive, estamos acompanhando vários webinários, né? Vários cursos. Em outros estados já existe um aceno de um parcelamento diferenciado, mas ainda nada formal. Então, nós temos que fazer com que os clientes utilizem-se das medidas tributárias que já estão à disposição, que são várias, para conseguir um fôlego e, eventualmente, depois a gente conseguir discutir a questão do ICMS.
E o ICMS tem um peso grande no orçamento, no faturamento de uma empresa?
Tem, porque se a empresa ela trabalha com a venda de produtos e mercadorias, o tributo que incide, né, o imposto que incide sobre essas operações de venda de mercadorias é o ICMS. Em contrapartida, aquelas empresas que prestam serviço pagam o ISS. E aqui em Maringá a gente tem já esse fôlego para o ISS, né? A prefeitura já soltou, tem uma lei complementar e que autoriza essas suspensões ou prorrogações de pagamento, mas o ICMS é do âmbito estadual. E aí, para o estado, a gente não tem nada de concreto por enquanto.
E se o empresário, então, cometer então, um crime por não ter recolhido ICMS, o que acontece? Ele responde a um processo? Ele pode ser preso? A empresa fecha?
A gente está trabalhando num cenário bem, assim, o pior cenário possível, né? Vamos dizer assim. O que a gente tem que pensar... novamente, né, trazer aquilo para o empresário. Olha, vamos demonstrar, vamos deixar bem clara aqui a situação da empresa de que não foi possível pagar ICMS neste período ou por 1, 2, 3 meses. Aí a gente, infelizmente, não sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos deixar demonstrado aqui para mostrar, se for o caso, comprovar que não existiu a intenção de não pagar ICMS ou que não foi uma medida reiterada, repetida. Se eventualmente houver um processo judicial, vai ser aberto prazo para que o empresário justifique, inclusive, apresente sua defesa e justifique que o pagamento não foi feito por razões ligadas à pandemia. E aí a gente consegue, esse é o entendimento, né, de construção de uma posição para relativizar, para fazer com que esse julgamento do STF não seja aplicado a ferro e fogo, porque eu acredito que essa situação de pandemia é muito atípica e é muito possível que seja possível justificar, é muito provável que seja possível justificar isso para que não configure crime. Mas sim, se eventualmente houver abertura de um processo, aí é aberto o prazo para que o empresário se manifeste, apresente defesa,
Você falava, né, sobre um prazo que será aberto, então, para que o empresário se justifique, se for aberto um processo.
Isso, exatamente. Ele vai ter um prazo para apresentar a defesa e para mostrar que esse recolhimento, eventualmente, não foi feito por conta da situação que a gente está vivendo, que é extremamente atípica.
Uhum. Agora, e como é que está a situação dos empresários? Você, como advogada, tem acompanhado muitas situações de empresas que estão vivendo essas dificuldades?
Infelizmente, sim, por conta dessa lacuna, né? Desse não aceno, vamos dizer assim, de medidas relacionadas ao ICMS. O que, que as empresas têm feito? Tem feito, basicamente, análise de risco. Então, dentro daqueles pagamentos que devem ser feitos dentro do mês, olhar aqueles que são essenciais, que não foram objeto de nenhuma medida do governo, né, seja tributária ou trabalhista, olhar aquilo que dá para ser aproveitado e pagar aquilo que está dentro da possibilidade, sempre pensando em não fechamento da empresa e em não demitir, não mandar os empregados embora. Então, é basicamente análise de risco ali. O que de pior pode acontecer se eu não pagar o ICMS neste mês? Considerando que as execuções fiscais estão suspensas, que as autuações estão suspensas, estão realmente, inclusive aqui no estado do Paraná. Então, é possível que eu espere um pouco para pagar o ICMS? Vamos colocar na balança aqui o que pesa mais? Neste cenário, nesse sentido, que os empresários têm que trabalhar e têm trabalhado, né? E aí é luta diária, é aquela análise de risco diária para verificar o que aperta mais o calo, o que traz mais risco, o que traz menos risco.
Nessa análise de risco, dá para saber qual é o grau de prioridade do ICMS? Cada empresa tem a sua realidade?
Cada empresa tem sua realidade. Com certeza, dependendo do tipo de regime que ela atua, dependendo do tipo de produto que ela vende, dependendo da margem de lucratividade que ela tem e dependendo da saúde financeira que ela tem também anteriormente à pandemia, né? Existem empresas que foram impactadas em maior grau e empresas que foram impactadas em menor grau. Depende de qual setor ela era e se estava tendo problema anteriormente. Então, empresas que foram menos impactadas, muito provavelmente, vão ter queda de faturamento, mas vão conseguir honrar os compromissos. Vão passar vão investir menos, vão contratar menos, vão ampliar menos, mas vão conseguir dar conta. E existem empresas que, infelizmente, vão ter que optar e fazer análise de risco mesmo um pouco mais aguda. Eu deixo de pagar tal conta para bancar outra conta que é mais essencial. E aí depende muito do cenário de cada empresa, de cada setor.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Obrigada, Luciana. Eu que agradeço.
Nós conversamos com a advogada Noroara Moreira, especialista em direito empresarial, e ela explicou para a gente sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas que recolhem ICMS, né? O recolhimento do ICMS não foi suspenso no Paraná, não há nenhuma medida e nenhum aceno, por enquanto, de uma medida de suspensão ou, né, de alguma ajuda para os empresários nesse sentido. E não recolher ICMS reiteradamente, ou seja, por vários meses seguidos, pode ser considerado crime, de acordo com uma decisão do STF de dezembro de 2019. É uma coisa muito nova, muito recente, ainda tem muitas dúvidas sobre esse assunto, mas é um assunto que está aí e que preocupa muito os empresários, né? Porque agora, no momento de pandemia, muitos vão, entre pagar funcionários e outras despesas urgentes, eles vão escolher deixar o ICMS para mais tarde aí. Eles podem ser enquadrados nessa questão do não recolhimento reiterado? E aí, como é que fica, né? Então, a dica da advogada Noroara Moreira é que se separe, né? Quem era regular antes, quem já estava em dificuldades financeiras, ou seja, que é preciso colocar as empresas lado a lado, de cada um com a sua realidade, né? Com a sua situação. Aquelas empresas que já vinham em dificuldade financeira, ou seja, já não estavam recolhendo o ICMS, agora elas tiveram mais dificuldade, é preciso que o Estado entenda a situação delas também, né? Veja a situação delas. E também as empresas que agora deixaram de recolher por causa da pandemia. São situações aí que precisam ser analisadas caso a caso e com muita sensibilidade por parte do poder público.